O Instituto Maria da Penha tem um aliado que é o Tião Simpatia, que faz música, faz repente, e ele está sempre dizendo: não tolere, meu irmão, diz que o 180, não é isso, Maria da Penha, Maia Fernandes, que prazer, viva você, viva Maria!
Ô, Maria, você tá bem, querida? Que prazer falar com você.
Nossa, eu pensei que nós não íamos ter essa honra, mas que bom que você chegou a tempo, inclusive de redenção, onde você esteve ontem fazendo a abertura de mais um dos cursos que o Instituto Maria da Penha promove. De que tratam esses cursos, Maria da Penha?
É sobre a questão de gênero, né? Informações, e sobre o funcionamento da lei, né? Então, é uma conscientização para as pessoas em todos os níveis, né? Uhum. Nível de universitário, né? Uhum. Que, no caso, a abertura do curso de ontem foi esse, para os estudantes, né? Da Universidade Unilab. Uhum. Né? E também quando é feito em comunidades, para uma conscientização daquelas líderes comunitárias de saberem, uhum, como a lei funciona, a finalidade, uhum, da lei, uhum, história da mulher, né? E isso aí a gente vai, aos poucos, atingindo um grande público, né?
Pois é.
Nós temos parcerias aqui, o Instituto tem parceria com todas as universidades aqui do Ceará, já de Fortaleza, aliás, uhum, todas, não porque ainda existe a do interior. Uhum. Mas na capital aqui, as principais universidades, nós temos parcerias.
Pois é, uma feliz parceria, e é bom que se diga, no momento em que o Instituto Maria da Penha está, inclusive, com uma campanha financiamento...
Arrecadação,
não é?
A gente... online. No nosso site, né? www.institutomariadapenha.org.br, uhum, né? E é interessante demais que a gente consiga o apoio de todas as mulheres e homens, uhum, que trabalham a questão da conscientização sobre a Lei Maria da Penha, né? Pois que é. A principal finalidade não é de punir o homem, mas proteger a mulher e punir o homem agressor.
Agora, nesse sentido, Maria da Penha, o que você achou dessa iniciativa de rebatizarem o aeroporto Tom Jobim, esse aeroporto internacional, com o seu nome, Maria da Penha?
Nossa,
com o nome da lei?
Mas eu achei assim uma ideia maravilhosa, né? A criatividade de fazer isso, né? Me senti muito honrada, né? E fiquei, uhum, muito feliz. É. Né? Desse grupo ter conseguido uma visibilidade tão grande para a causa da mulher, né?
Ah, importantíssimo. Acho que a gente já sabia que a Lei Maria da Penha é uma das mais conhecidas, né? Talvez as pessoas não tenham conhecimento de que foi eleita pela ONU como uma das maiores e melhores leis do mundo, a terceira melhor lei do mundo, né?
Isso.
Então, é muito importante que, além dessa informação, as pessoas se mobilizem à denúncia, ao combate dessa violência doméstica que nos avilta de uma forma tão dramática, né, Maria da Penha?
É verdade. Pois é. E você precisa ver, Mara Régia, que a gente precisa desconstruir essa cultura, né? De que mulher, a gente pode bater, o homem pode bater porque a mulher é sua, isso não existe. Nós, uhum, temos direitos iguais, né? E precisamos ser respeitadas. E a gente tem no nosso lado, nessa luta de conscientização, nós temos muitos homens. Por quê? Porque é a maneira que a gente encontra de garantir um futuro de violência para as nossas descendentes, uhum, né? Nós não queremos nossas filhas numa situação de nossos pais, né? De nossas mães, uhum, né? Que apanhavam, uhum, né? A gente quer que nossas filhas vivam uma sociedade harmoniosa, né?
Sim, com
respeito.
É verdade.
E a gente só pode fazer isso através da conscientização e da aplicação da lei,
uhum,
né?
Lei Maria da Penha. Uhum. Agora, às vezes, né, recentemente a gente teve notícias, inclusive, de que com a soltura do goleiro Bruno, por exemplo,
nossa,
né, a lei estaria prejudicada nesse sentido. Como é que você viu esse episódio?
Com tristeza. tristeza, né? Porque uma pessoa que criou uma situação, mas executou a mulher, né? E até hoje não se tem notícia, né, do corpo da Elisa, né?
Uhum.
E se encontrar brechas na justiça para soltar um assassino de mulher cruel, uhum, como foi esse assassinato. Felizmente, a gente ainda está numa sociedade muito desigual, né? Porque o poder judiciário, tendo uma lei tão importante quanto essa, né? Então, conseguir soltar um assassino, né, tão cruel como foi o caso da Elisa, uhum, né? É lamentável, a gente se entristece quando a gente tem conhecimento desses casos, né?
É verdade.
E juiz é esse, né? Ele, uhum, não pensa nas suas filhas, no futuro, nas suas netas. Uhum. Ele gostaria que uma neta sua tivesse o mesmo destino da Elisa, uhum, né?
Estamos,
e o que,
falando,
que ele faria se fosse uma neta sua? Ele saltaria o Bruno? Né?
Uhum, exato, são reflexões que se impõem, né? Ainda mais no 8 de março. E eu prometi a Cintia abrir aqui um espaço rapidinho para que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro coloque uma pergunta para você, Maria da Penha.
Diga, Maria assim, da Penha, muito bom dia, é um prazer. Hoje está sendo um dia muito especial para mim poder falar com você. E aqui estou falando do Rio de Janeiro, onde o aeroporto, né, fez essa homenagem para você. Você deve andar o país inteiro, visitar os países, né, conversando com as pessoas. Hoje em dia, a partir da importância da lei, né, que teve o seu nome, como é que você vê o jovem, principalmente o jovem, o homem jovem, em relação a essa questão do respeito com a mulher, do combate à violência contra a mulher? Você vê que esse jovem é diferente daquele homem no passado? Hoje eles têm mais consciência disso?
Não, eu sei, é assim, tem sim mais consciência, porque a gente vê, né, esses jovens envolvidos nessa luta de conscientização, de enfrentamento da violência. E claro, esse jovem é fruto das mulheres que começaram essa luta contra a violência contra a mulher, não é? No enfrentamento. Então, muitos desses jovens já foram educados de uma maneira diferente, por isso eles respeitam mais a mulher. Mas só que no total da população, a maioria não tem esse entendimento, né? Exatamente porque as mães não eram militantes. Mas o jovem de hoje, cujas mães foram militantes e que abraçaram a causa do enfrentamento, né, com certeza tem um diferencial muito, muito grande.
Tá aí, então, Cíntia, agradeço a pergunta, porque agora na fila está a Sula, da Rádio Nacional da Amazônia. Sula Seviles, Maria da Penha, toda sua, rapidinho, aproveita que a agenda dela hoje está super lotada.
Ah, imagino, Maria da Penha, é uma alegria muito grande estar falando com você. Nesse dia tão importante, parabéns pelo Dia das Mulheres. Você que é uma mulher da Amazônia, como você vê, diante dessa tua experiência, desse teu saber, desse teu conhecimento, aí na Amazônia, depois dessa lei Maria da Penha, o que mudou?
Olha, uma coisa é certa, certíssima. 98% da população brasileira tem conhecimento sobre a lei Maria da Penha, né? Podem não saber como utilizá-la, pode não ter no seu município as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel. Mas, como um ditado popular diz, está na boca do povo. Né? A lei, o nome da lei pegou. Né? Então, eu acho assim, que precisa cada gestor público se comprometer mais com essa causa. A gente sabe que a lei, ela tem, existe as políticas públicas, geralmente só nas capitais brasileiras, são poucos os municípios médios ou pequenos que tenham essa estrutura de atender uma mulher em situação de violência doméstica, né? E isso realmente é uma tristeza, a gente saber que a mulher daquele município está totalmente desassistida. Para essas mulheres, eu oriento a ligar para o número 180 para se identificarem e tomarem conhecimento qual o caminho que ela pode seguir se a situação dela é de violência doméstica, né? Que ela se entende sobre o tipo de violência, né? Uhum. E que procure realmente sair de uma situação dessa de submissão a um homem agressor.
Pois é.
Né, para o bem dela e de seus filhos.
Bom, agora só um esclarecimento, Maria da Penha. Eu sei que a sua alma é amazônida, você é muito solidária com as mulheres da região norte, mas você, de fato, nasceu no Ceará, nessa Fortaleza, não é não?
Isso, eu sou de Fortaleza, Ceará, mas assim, eu já fui em todos os estados brasileiros, né? E o carinho que todas as pessoas me dispensaram foi muito grande. Então eu tenho belas recordações também aí da cidade de Manaus, com a campanha, uma primeira campanha que eu lembro que era do Chame, né? Do Poder Legislativo aí, uhum, do Amazonas.
Pois é, muito importante.
Chame, é.
Então, Maria da Penha, é lógico que a gente não pode deixar você ir embora sem saber da sua agenda para hoje e da real situação do Instituto Maria da Penha, que está aí com esse desafio de, através de parcerias, e, enfim, com universidades, com empresas, tentar fazer avançar o conhecimento e a prática da lei, né? Para que não haja nenhuma vulnerabilidade na aplicação dela, né? Porque ainda falta muita coisa, né, Maria da Penha?
É, falta. Olha, assim, a coisa que eu fico pensando, assim, por que não existe interesse maior dos gestores, né, de facilitar, de criar essas políticas públicas para atender as mulheres, né? Uhum. É lamentável realmente. Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma política tão importante, por que parou agora, né? Uhum. Dentro desse problema político que nós estamos vivendo, né? Houve uma parada na criação e inauguração dessas casas, que são importantíssimas. Uhum. Na Casa da Mulher Brasileira, a vítima chega no local e é atendida em todas as instâncias que a lei necessita.
Pois é, agora muita gente critica, inclusive, o fato de você ter uma DEAN. Até hoje, quando a gente ainda não tem DEAN em todos os estados do Brasil, infelizmente, municípios, né? A gente se ressente dessa falta, da ausência mesmo do Estado na promoção de uma política pública tão importante, mas muita gente acha que, vai numa delegacia comum, não precisa ser delegacia da mulher, né? E você é a porta-voz da defesa desse atendimento especializado. Por quê?
Não, porque, assim, poderia até ser numa delegacia comum, como também a gente se ressente da delegacia comum a não atender a mulher, né, por uma questão de opinião do próprio delegado, ele não quer se envolver nessa questão. Porque você sabe que, às vezes, a mulher vai na delegacia do seu bairro e o delegado manda para a delegacia da mulher, quando a gente sabe que, muitas vezes, a delegacia da mulher só atende até 5 horas da tarde, não atende fim de semana. É. Né? E isso, então, é uma falta de sensibilidade. É necessário mais capacitação para todos os delegados, para que eles entendam o problema, né, do atendimento à mulher. Muitas vezes a delegacia comum não tem condição de atender, exatamente porque o delegado, ele não entende dessa questão feminina, não entende da Lei Maria da Penha, não entende dos problemas, né? A vergonha que a mulher tem de contar certas situações, principalmente relacionadas com a violência sexual que ela sofre do marido.
Pois é, você sabe que recentemente eu passei na DEAN aqui de Brasília, que o Fórum de Mulheres do Distrito Federal, aliado ao Viva Maria, criou nos anos 80, né? E fiquei estarrecida. Uma mocinha estava, inclusive, desnuda, né, sem roupa, porque foi justamente sofrer um ataque de um patrão dela, que assediou-a, né? E era notório, assim, o constrangimento dela, mesmo sendo atendida por uma delegada, a situação vexatória de estar ali sem as sandálias, com a roupa rasgada, é tudo muito doloroso. Só quem passa por essa situação pode avaliar o quanto e avaliar ao mesmo tempo a necessidade de um atendimento diferenciado, né, Maria da Penha?
Isso, pois é. Então, é preciso sim que os gestores tenham sensibilidade para essa questão, né? É muito importante que a mulher se sinta mais à vontade com uma claro que ela se sente mais à vontade com uma mulher para colocar o que aconteceu, do que se expor para um homem, um delegado, que nunca ela viu na vida, né? E muitas vezes você vê que nessas questão de estupro coletivo, você viu quantos delegados queriam desvirtuar a denúncia, né, daqueles estupros coletivos que aconteceram, né? Ah, que precisam tomar uma providência. Precisam ser tomadas uma providência, né? E a mudança, né? De delegado, a mudança de ser trabalhado com uma mulher, não um homem, com aquele preconceito todo, né?
Pois é. Se a gente tivesse em todas essas delegacias um Tião Simpatia, que inclusive faz do cordel, a Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois é, em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. Maravilha! Olha, eu recebi uma flor das mulheres radialistas aqui da EBC e simbolicamente eu entrego essa flor a você, que soube vencer a dor do espinho para ser uma inspiração para todas as mulheres do Brasil. Eu amo você, Maria da Penha, eu tenho o maior orgulho e agradeço muitíssimo em nome de toda a nossa equipe, nossa produção, na pessoa do Walter Lima, que é quem é o titular desse programa Revista Brasil, a concessão dessa entrevista para todos nós aqui. Eu falo emocionada. Te agradeço. Um beijo, querida.
Tudo bem, filha, obrigada. Não esqueça a campanha de falar na sua rádio, né?
Tá bom.
Do dia de hoje, para que as pessoas conheça a nossa campanha e nos ajude a continuar essa luta prol de todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres para vocês aí, viu, para esse grupo aí maravilhoso de radialistas, né? E que vocês são muito importantes na divulgação desse trabalho.
Tá certo, eu tenho certeza que a Cíntia, a Mislene, a Sula Sevilles estão aí agradecendo e aplaudindo você ao mesmo tempo, como nós fazemos agora. Viva Maria da Penha!